Olá! Está no ar o primeiro episódio da série Quarentena Sem Neura. Essa série de podcasts foi editada a partir das lives sobre saúde mental e neurociência em tempos de pandemia, que é uma das ações do projeto Neurocast UFABC frente à pandemia do Covid-19. A versão original, sem cortes, você pode conferir no YouTube Neurocast UFABC. Nesse episódio, que foi ao ar em 3 de abril de 2020 no canal do YouTube, falamos sobre o tema excesso de informações durante o isolamento social e contou com a participação dos convidados Elaine Torres, psicóloga, psicopedagoga e mestranda em neurociência e cognição, que estuda neurociência do afeto, e o professor Guilherme Brockington, docente da UFABC, que estuda a relação entre emoção e aprendizagem. E foi mediado pela graduanda em neurociência, Catarina Fernandes, contando também com perguntas das pessoas que estavam assistindo a live no YouTube.
Olá, todo mundo. Essa é a primeira live do canal. Eu me chamo Catarina, sou membro da equipe do Neurocast, que inicialmente é um projeto com podcasts, visando divulgação científica. E dado o atual momento, que estamos todos isolados socialmente, precisamos mais do que nunca de divulgação científica feita e estamos testando esse novo formato, além dos podcasts, onde conversaremos com especialistas e hoje o tema é sobre saúde mental e esse excesso de informações. Então, temos aqui como convidada a Elaine.
Boa noite, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, estou fazendo mestrado em neurociência na Universidade Federal do ABC e estudo emoções.
Também temos aqui o professor Guilherme.
Olá, boa noite, meu nome é Guilherme Brockington, eu sou professor da UFABC, eu sou físico, mas eu faço pesquisa em neurociência e educação, investigando principalmente o papel da emoção na aprendizagem. E junto com a Catarina, a gente está nesse projeto aí do Neurocast, que é de fazer divulgação científica de qualidade para as pessoas. E aí a gente sentiu que agora é nosso dever, quase moral, de falar de divulgação científica para mais gente, né, nesse momento tão difícil.
Então, o tema surgiu do excesso de informações, porque acho que todo mundo está vivendo esse momento e tentando se informar o máximo possível, só que até que ponto ter tantas informações ao mesmo tempo pode ser prejudicial ou não?
De fato, ter muito acesso a informações tão diversas podem ocasionar emoções que são muito negativas. Então, quando nós pensamos em fake news, por exemplo, nós temos que tomar alguns cuidados. Primeiro deles é fazer uma pergunta muito simples. Essa informação é verídica? Se você não sabe, um recurso muito bom para ser utilizado é pesquisar. Então, receber uma informação pelas redes sociais, que nós estávamos até conversando sobre isso mais cedo, né, Catarina? E as informações das redes sociais, do WhatsApp, principalmente, são provenientes de pessoas que são queridas, são pessoas que nós confiamos. Então, isso aumenta a possibilidade de nós acreditarmos naquela informação e não pesquisarmos a respeito. Então, um recurso muito útil é ir para a internet, buscar aquela informação, verificar se ela consta em fontes que são confiáveis, em sites sérios, e depois, a partir disso, você toma a decisão de encaminhar essa informação ou não. Isso tem que ser reforçado para que nós também não causemos emoções muito negativas nas outras pessoas.
Isso é importante, né, Elaine? Eu acho que você podia explicar um pouquinho para a gente, né, assim, a gente tem essa necessidade de se informar, mas ao mesmo tempo tem que ter cuidado com o que está se informando. E é importante porque a gente começa a mandar isso quase que imediatamente, né, sem sequer checar a fonte, né, e fica uma bola de neve, né?
Sim, sim. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental E é uma prática muito comum nessa abordagem psicológica, nós questionarmos as coisas. Então, fazer essa pergunta, essa informação é verdadeira antes de você acreditar nela, antes de enviar para alguém, é fundamental. Depois disso, o que é importante também? Não passar muito tempo se expondo a informações, né? Nós temos duas questões nesse sentido. A primeira é que nós podemos buscar informações e a segunda é que nós estamos o tempo todo recebendo informações. Só que nós é que escolhemos se nós queremos estar em contato com essa quantidade de informações, né? Então, é também importante reduzir o tempo de exposição à informação, além de avaliar a informação, né? Então, primeiramente, a gente precisa avaliar aquela informação e também reduzir o tempo para que a gente não passe o dia inteiro atrás de informações que são extremamente negativas, vão causar emoções negativas, né? Nós já estamos num momento que provoca emoções negativas, então nós temos medo, nós temos ansiedade, insegurança, solidão, são as principais, mas nós temos também emoções que não são tão recorrentes, mas que podem acontecer nesse período, como revolta, aflição, agonia, desânimo, tédio, e também uma muito importante, que é a perda de liberdade. Né? Então, isso está muito presente nesses dias. Então, nós temos que tomar cuidado para não ficar sentindo tantas emoções negativas durante o dia.
Temos aqui um comentário sobre esse assunto, que a Bianca Espina falou que filtrar informação para as pessoas que estão mais sensíveis também é interessante. Sim. Antes de sair enviando para todo mundo.
Isso é legal, né, da gente ver, né? Parece que tem algum mecanismo psicológico que faz a gente querer ter cúmplice, né? Assim, você quer ter um outro tão desgraçado quanto você, né? Então você lê um negócio que te assusta, aí você já sai imediatamente mandando aquilo ali para o outro, para assustar o outro. E aí é interessante que tem muita pesquisa sobre clima emocional, né? Como é que uma emoção... Sim. impacta o outro, e aí você acaba entrando em uma forma de contágio, né? Teve uma pesquisa, acho que foi em 2014, que o Facebook fez com quase 800 mil pessoas, e eles mostram ali, eles manipulavam as emoções que eram colocadas nos feeds das pessoas, e eles manipularam ali a valência emocional, e viu que contagiava as pessoas. Então, as pessoas que eram mais afetadas por emoções positivas, elas também reportavam depois mais emoções positivas. Ou seja, existe um contágio emocional, né? E aí, a gente está não só com medo do contágio do vírus, né? Mas a gente está com medo desse contágio danoso também, que são essas emoções todas negativas que você disse para a gente, né?
Sim, certo. Nós estamos o tempo todo moldando as emoções uns dos outros. Então, como somos seres sociais, nós queremos interagir, queremos compartilhar. Agora, mais ainda, nós temos esse impulso de compartilhar momentos com as pessoas. Então, nós temos que avaliar mesmo que tipo de informação a gente oferece para os nossos entes queridos, para os nossos amigos.
Eu acho só uma dica que eu acho que a gente deveria fazer, né, para o nosso comportamento, talvez antes de compartilhar uma informação, até depois mesmo que já definiu que ela é correta, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, quanto que essa coisa vai ser útil e qual que é o impacto que vai causar no outro. Porque às vezes não adianta você, sei lá, você está num grupo da família, você sabe que as pessoas estão preocupadas, ou que tem alguém doente, ou que tem alguém mais velho. Já está todo mundo informado que não dá para ficar pegando a mão dos outros e essa coisa toda. E aí você vai ver uma reportagem que morreu 60 velhos num asilo. Para que você vai fazer isso? Qual o tipo de impacto que você vai causar, né? Porque às vezes você pode estar disseminando mais medo, né? Mais angústia.
Sim, sim. E nós temos uma tendência natural ao negativo, de qualquer forma, né? Inclusive... nós temos mais palavras emocionais negativas na língua portuguesa do que positivas. Então, nós temos nós temos outras línguas também, tem, mas aqui, né, na nossa língua, nós já temos isso comprovado, então, nós usamos mais palavras negativas. Então, nosso foco é mais negativo. E se torna um treino muito rigoroso trocar o negativo pelo positivo.
Pelo positivo, né? Ô, Elaine, você falou rapidamente aí, eu acho que seria legal se você frisasse um pouco mais, né? É, da gente ficar vigilante do tempo de tela também, né? Porque quanto que a gente está se expondo à informação, né? Eu tenho uma pesquisa também recente que revela que quando, se você de manhã tem acesso, quando você acorda, uma das primeiras coisas que você faz é ler notícias negativas, esse sentimento, essa emoção mais negativa te acompanha ao longo do dia, né? E aí agora, então, que você não vê nada de bom, né? Deve estar sendo, né, é um show de horrores.
Sim, sim. De fato, né? Por exemplo, uma pessoa que só assiste filme de terror, ela vai ocasionar mudanças no comportamento, que são negativas, o estado emocional dela será negativo, ela vai responder às situações de forma mais negativa, a própria mentalidade vai ficar negativa. Então, isso é algo muito importante. Nós temos que aproveitar esse comentário que você fez em relação à utilidade da informação e selecionar, de fato, o que que eu quero ouvir hoje? O que que eu quero internalizar hoje? Coisas boas, úteis, conhecimento? Ou eu quero usar o meu tempo com coisas que são irrelevantes, superficiais, né? Então, nós temos tempo disponível, nós podemos fazer várias atividades, mas nós temos que saber fazer essas atividades. Então, isso é também muito importante.
É escolher as batalhas que a gente vai lutar, né? As informações que a gente quer ter acesso.
A gente não tem como não falar sobre as fake news, né? Eu estava tentando entender o que que leva um cara entrar na internet, fazer um Photoshop ali para inventar uma notícia, botar uma foto de uma pessoa morta. O que que leva alguém a fazer isso, né? Então, você pode, se você tiver uma visão mais estreita, você pode culpabilizar um indivíduo, né? Sei lá, o cara é louco, ou o cara não sei o quê. Mas eu acho que a gente tem que agora ficar atento com isso também, né? É uma estratégia usada principalmente por essa extrema direita que assolou o país, esse pessoal que só conseguiu entrar para a política fazendo essa manipulação de fake news, essa manipulação emocional que desliga o córtex pré-frontal ali e as pessoas se tornam mesmo anencéfalo que chega à idade adulta, né? E aí a gente não tem como não ficar atento agora que isso é estratégico, isso não é à toa, né? Quando você cria indecisão, as pessoas não são capazes de agir, né? Então, você tem um ministro da saúde falando uma coisa, o Bolsonaro fala outra, né? O Bolsonaro faz um pronunciamento na TV e no outro dia age completamente diferente. Então, assim, esse tipo de... Isso não é ao acaso, né? Como é que a gente age na dúvida? Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente.
Isso realmente é extremamente complicado, porque está muito difícil decidir o que de fato deve ser feito, né? Nós estamos segurando uma faca de dois gumes nesse momento. Os dois lados vão cortar, né? Então, de um lado, se nós optamos pelo isolamento, aumenta o número de desempregos e inúmeras outras consequências. Se nós optamos pela abertura do comércio, das empresas, como era habitualmente, nós vamos perder vidas, né? Então, é muito difícil fazer essa escolha, porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos seguir adiante, mas nós também temos que pensar que a vida, né? Eu gosto de acreditar nisso, que a vida é um bem maior.
Eu acho que esse é o grande lance, né? A vida é o bem maior. Agora, a vida de quem, né? porque quando o governo decide salvar banco e salvar grandes empresas, já está claro quem que é a vida que ele considera, né? Quando, se você Exato. Pega qualquer outro país, está tomando uma série de providências para que o impacto Exatamente. Econômico seja o menor possível, principalmente para quem mais precisa, né? O contrário nosso aqui, né? Que todo o esforço é para salvar quem tem dinheiro, né? Não é muito Sim. diferente.
Sim. Além do medo da pandemia, a gente ainda tem o medo de não conseguir acesso aos recursos. Né? Então, isso fica gravado nessa situação, né? Nós não sabemos quem vai ter prioridade no atendimento. Enfim, isso é preocupante, né? De fato, a situação é preocupante. É. Mas seria interessante também uma avaliação individual, né? Qual é a minha condição? Eu tenho condições de não trabalhar até quando? Como eu consigo modificar o meu processo de trabalho? E ajustar o que for ajustar, enquanto a situação não caminha para um destino um pouco mais promissor.
A gente nunca pode perder de vista que a gente também está num coletivo, né? Então, quem tem que agir sobre o coletivo é o Estado, né? Acho que já passou do tempo da gente aceitar tão calmamente um Estado tomando tão pouca providência que, no fim, deixa na mão da gente as escolhas, né? E as escolhas não são nossas, né? Essa é a grande questão, né?
Sim, sim. Deveria ser, né? A união faz a força.
É, mas...
infelizmente.
Eu acho que a sua frase é boa, porque é justamente a dúvida que não deixa unir, né? Então, se você não consegue unir, você né, é muito mais facilmente controlado, né?
Uhum.
Uma pergunta aqui sobre como é que a gente enfrenta a fake news. Então, por exemplo, o gargarejo com vinagre mata o vírus. A gente sabe que é mentira, mas como é que a gente enfrenta isso sem entrar em conflito com os outros? Eu vou deixar a Elaine dar a resposta polida e elegante dela e eu já vou dar a minha. Você tem que entrar em conflito. Acabou o tempo de paz. Enquanto a gente não entender que acabou a paz que virá é a morte. Né? Então, o que a gente tem que fazer é entrar em conflito. Aí você tem que ter estratégias inteligentes para que esse conflito seja frutífero. Né? Mas como é que você faz? Então, se tem alguém que fala, não, eu não vou me proteger porque eu estou fazendo gargarejo e vou sair agora na rua. Como é que a gente manipula, entre aspas, aí? Como é que a gente lida com as emoções nesse momento?
Bom, uma boa alternativa é garantir que a pessoa, além de fazer o gargarejo com vinagre, faça todas as outras recomendações, né? Tudo bem, você acredita no gargarejo com vinagre? Ok. Passa, mas não tem problema, né? Porque aquilo que nós acreditamos também interfere no nosso sistema imunológico, enfim, né? No estresse.
É, o efeito placebo, né? Super real, né?
Uhum.
É.
Sim, sim.
Mas lave a porra da mão, né?
Mas lave a mão, mas fique em casa, pensa melhor. Né? Você realmente precisa sair hoje? É uma emergência, não é? Então, um pouco, depois você vai.
É, quanto mais protegidos, melhor, então. Sim, fazer de tudo.
É, sim, porque eu acho que a gente está enfrentando isso aí. Eu acho que alguém também colocou aqui que são justamente as pessoas mais velhas as que mais caem em fake news, né?
Sim, mais acreditam, Adriana.
Né? É difícil, né? Porque às vezes você tem parentes, né, que você gosta, gente querida, mais velha, e fala, não, eu vou pra rua.
Sim.
Mas aí como é que você lida com isso, né? Como é que você faz uma pessoa assim compreender, né? E aí talvez é o momento mais importante da educação científica, né? Como é que a gente leva a ciência para essas pessoas, né?
Exato,
tão distante
exato.
Da gente, né?
Sim, você fazendo esse comentário, eu lembrei do quanto importante nós buscarmos pelo conhecimento, né? Infelizmente, uma parte das pessoas não tem acesso ao conhecimento. Por mais que elas tenham um computador com internet em casa, elas preferem assistir o programa de piadas, enfim, né? É divertido. Então, quanto mais a gente conseguir inserir no cotidiano das pessoas um conhecimento comprovado e trazer informações de que é um estudo científico, que já foi estudado, quanto mais a gente conseguir fazer isso, melhor, porque aos poucos, né, nem que seja num passo de tartaruga, aos poucos a pessoa pode se dar conta de que o conhecimento do senso comum não é sempre tão útil e benéfico assim.
E muitas vezes essas pessoas de mais idade têm um certo resistência em aceitar que outras pessoas falem que elas não podem sair tanto. Às vezes é só porque eles querem ir no mercado fazer o que eles sempre fizeram. Então, muitas pessoas que eu conheço, que são parentes de amigos, estão tendo essa reação, ou pelo menos tiveram no começo até aceitarem e entenderem que era melhor ficar em casa.
É bem complicado mesmo, né? Mas nada que muita paciência não ajude também.
Sim.
Insistência, paciência e a informação correta.
Exato.
Ô Elaine, então já que você falou aí da paciência, né? Você pode falar pra gente, então, a parte boa, né? Assim, como é que a gente lida com isso, né? Quais são as ações que a gente pode fazer para tentar ficar melhor nesse período?
Bom, vários lugares já estão divulgando atividades que podem ser feitas em casa, principalmente para as crianças. Tem empresas liberando e-books, né? Mas eu quero ressaltar que, além da importância de fazer atividades, de ter o que fazer durante o dia, é importante escolher atividades que geram satisfação, né? Então, cada pessoa tem uma particularidade, gosta de algumas coisas. Então, é possível identificar algo que você gosta mais de fazer, né? Que a pessoa tem aquela sensação de fazer por horas e quando passaram-se as horas, parece que foi só um minuto. Então, nós precisamos buscar por atividades que substituam o sentimento negativo. Então, fazer coisas que têm sentido, que têm uma significância pessoal, é excelente. Né? E fazer coisas novas também. Né? Então, se você não tem o hábito de jogar um jogo de tabuleiro, por exemplo, jogue. Difícil alguém que não tem um jogo em casa. E um jogo, por exemplo, trabalha de tabuleiro, né? Não vamos entrar no jogo virtual. Mas o de tabuleiro, ele faz com que a gente trabalhe percepção espacial, detalhes, atenção. Então, você está trabalhando vários aspectos neurológicos que são importantes e que a gente não faz mais, porque a gente só fazia quando era criança.
Sim.
Né? Também é importante fazer um planejamento, tenha horário para acordar, horário para dormir. Né? Não, se você não está habituado a passar a noite em claro, não faça isso, né? Porque você tem tempo, porque no outro dia você pode dormir até mais tarde. Então, siga uma rotina. Separe tempo para suas refeições, faça exercício, né? No isolamento é muito comum ficarmos entediados, desanimados, né? Isso já é até uma porta aberta para a depressão.
Sim.
Onde você, né, entra num ritmo de desânimo, de não querer fazer nada. Então, fazer alguma coisa é muito importante nesse sentido. E, né, falando de depressão, é importante também falar um pouco sobre ansiedade.
Deixa eu só, você falou o negócio de ficar até tarde, né? Eu acho que isso é interessante, principalmente para os jovens, né? Mudança muito brusca no nosso ritmo circadiano, ficar muito tempo acordado, para ficar vendo TV, isso diminui o sistema imunológico, né?
Sim,
então,
sim.
Afetar o sistema imunológico no meio da pandemia não é muito bom. É, você vai ganhar o prêmio Darwin aí, mas lembrando sempre que é pós-mortem, né? Quando você ganha. Então tem que ter cuidado, a alimentação, qualquer coisa que a gente possa ajudar o sistema imunológico a ficar em dia, num momento de pandemia, é uma atividade bastante inteligente a se fazer, né? Você ia falar da ansiedade agora, né?
Sim, então a gente tem esses dois polos, né? A depressão, que é uma possibilidade, ou o estado depressivo, né? E a gente tem também a sintomatologia ansiosa, né, que é uma agitação, ocasionada, inclusive, porque está associada ao medo, né? A ansiedade se refere a algo no futuro que nós não temos controle, então isso gera mais ansiedade ainda, mais incerteza. Então, algo que eu gosto muito de sugerir e utilizar também é a meditação guiada. Né? Porque a meditação guiada trabalha a respiração, que na ansiedade a respiração está sempre mais agitada, trabalha a questão cognitiva, porque você vai seguir os comandos da meditação, então você vai trocar o foco do seu pensamento, né? Vai sair do negativo, vai para algo mais positivo, né? Muda a questão fisiológica, né? Diminui os batimentos cardíacos, e relaxa. Então, é uma sugestão para quem perceber que está no momento de maior ansiedade, usar, praticar e aproveitar os benefícios.
Tem muita pesquisa sendo feita, né, nos últimos 15, 10 anos com meditação, né, sem nenhum tipo de viés religioso. E os resultados são incríveis, né, principalmente em relação à ansiedade. E é bom também que ajuda a criar rotina, porque ela é mais eficaz quanto mais você faz nos mesmos horários e no mesmo lugar. Né?
Sim.
E tá. Aí, só para já dar uma dica quem está assistindo a gente, às 9h30 da manhã, já tem 2 semanas, eu estou guiando meditação pelo Zoom. Então, se depois a galera quiser saber, é só entrar lá no Instagram do Neurocast e pegar lá o link do Zoom para fazer meditação. Ajuda bastante a lidar com a ansiedade, ficar mais calmo, mais tranquilo.
Que bom.
E é bom também que você, ficando mais calmo e mais focado, você também pode se indignar de maneira melhor. Porque esse momento está pedindo a indignação da gente.
Dá para organizar melhor os pensamentos também.
Opa, organizar melhor como um pôr fogo fascista. Dá para organizar uma pena de coisa boa.
Bom, eu quero então fazer um comentário antes de encerrarmos para as perguntas. Quando a gente pensa em crise, geralmente as pessoas se assustam, né? E podemos olhar a crise com outros olhos. Não só a crise que estamos vivendo agora, mas qualquer crise, uma crise pessoal que possa acontecer eventualmente durante a vida, né? Nós podemos usar a crise como um trampolim, né? Por mais que esteja um momento difícil, a gente pode usar o nosso esforço, o nosso conhecimento durante a crise para modificar as coisas, para reorganizar a nossa vida. Então, nós precisamos pensar em relação ao isolamento, em relação à pandemia, como uma reorganização para o futuro, né? Nós vamos nos reajustar e vamos até sair com coisas benéficas em relação a isso, né? Uma delas, por exemplo, quem sabe uma maior efetividade nos cuidados higiênicos. Né? A gente aprende lá atrás, no primário, né? E esquece ao longo da vida. Então, tem coisas que vêm para modificar mesmo a nossa rotina, para que a gente possa reorganizar as coisas. Então, vamos tirar a letra S da crise e ter a palavra CRIE. Né? Então, vamos criar oportunidades.
Acho que para seguir nessa toada aí da Elaine, né, eu acho que é importante mesmo, acho que a gente deveria gastar uma energia grande para fazer uma reflexão pessoal, mas também coletiva sobre a vida que a gente tem. Né? Eu acho engraçado que tem tanta gente tão ansiosa para voltar à vida normal, né? Mas uma vida que era uma bosta, né? Assim, você não via ninguém que você gosta, você não descansa, você está sempre na correria insana, numa loucura. Então, talvez agora seria o momento da gente poder refletir sobre que vida que eu vou querer quando eu voltar ao normal, né? Assim,
exato.
Para que caminho que a gente vai, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para ter consciência das coisas, né? Para poder fazer um retorno a possibilidade de coisas que faz a gente pensar mais em ser e não só em ter, né?
Exatamente.
Eu acho que agora é um momento de reflexão muito grande, porque eu acho que o capitalismo, principalmente o neoliberalismo, já deixou muito escancarado as falhas, né? Agora abriu, né? Agora abriu. Né?
Exato.
Não tem mais onde esconder agora. E nesse momento tão duro, tá ficando mais claro ainda esse neofascismo doente. Então as pessoas têm que começar a rever, né, o que, que a gente vai querer depois, quando isso voltar. Está, né, todo mundo tão preocupado, mas será que depois é para seguir nessa mesma loucura de ter uma vida jogada fora para ter mais dinheiro? Você trabalha 20 horas por dia para poder ganhar mais dinheiro. Então assim, é o momento da gente poder refletir sobre como é que a gente sai dessa, né? No mínimo, a parte higiênica vai ser feita, né? Eu acho, né? E as pessoas, sim, não se higienizam minimamente, né?
Não, vão ao banheiro, então, não lavam as mãos e depois vai para a cozinha.
Então, eu acho que agora, no, pelo menos, essa mensagem está dada, né?
Sim, pelo menos essa.
Então, vou colocar aqui alguns dos comentários que fizeram. Teve esse da Aline, que ficar atentos e diferenciar o que está ao nosso alcance do que não está. Além de selecionar as informações e seguir as recomendações da OMS, então as recomendações oficiais, peço ficar contando o número de mortos, ficar verificando o número de casos.
É isso.
Ver o que é melhor para a gente.
Sim.
Aqui tem um comentário que eu achei bem interessante sobre as fake news, que uma das maiores dificuldades é a linguagem, porque geralmente, essas pessoas que fazem as fake news, as reportagens, são uma linguagem muito acessível e que está mais na linguagem das pessoas que tendem a acreditar nelas.
E também tem um detalhe, eu acho que a linguagem, acho que o Gabriel está correto, a linguagem é um grande abismo mesmo, por isso que eu gosto de falar igual qualquer pessoa, falo palavrão, e é o que as pessoas falam, eu não estou aqui para querer dar uma de nosso, professor, doutor, pós-doutor, não tem nada, a gente tem que falar as pessoas falam. Eu acho que para além da linguagem, tem duas coisas. Primeiro, a ciência tem uma complexidade mesmo, que a maioria das pessoas... As pessoas não querem nada complexo, né? Então, eu coloco EAD na universidade ou não coloco? Então, é binário, né? Não entende a complexidade que é, né? Então, eu saio de casa ou eu perco emprego? As pessoas não querem discutir complexidades. Então, esse é um grande problema, né? E um segundo problema é que as pessoas querem, que é o que a gente sabe já na psicologia, que é o viés da confirmação. As pessoas querem ouvir aquilo que elas acreditam que é verdade. Então, eu acho que o grande efeito das fake news é que elas têm um fundo emocional muito grande.
Uhum.
O cara fica confortável emocionalmente com aquilo, porque é aquilo que ele acredita. Então, ele vai ver uma mensagem que a cloroquina salva, ele, puta, é o que eu quero ouvir. Então, foda-se se ninguém sabe o que é feito que isso vai causar. Eu quero já, porque eu ouvi isso, né? Então, é muito complexo isso. E por isso elas são tão eficazes, né? Infelizmente.
E esse é um dos grandes desafios de fazer realmente divulgação científica, né? Atingir a população.
É mesmo, é mesmo.
E acho que o último comentário, esse que a maior angústia é não saber quando essa situação vai acabar. E aí, tinha perguntado como ajustar a ansiedade nessa situação de extrema insegurança, acho que já temos algumas dicas, a Elaine já falou um pouco sobre isso, se quiser acrescentar alguma coisa.
Bom, Bianca, usando a meditação guiada, você vai conseguir um bom resultado, e planejando a sua rotina também, diminuindo o tempo que você assiste as notícias, o tempo que você tem disponível para dar atenção às fake news, enfim. Então, fazendo isso já vai reduzir bastante a ansiedade.
E não se responsabilize, não se culpe diretamente por estar ansioso. Todos nós estamos. E lembre-se que muito disso é estratégico, para que a gente fique mais uma vez à margem das relações de poder que socialmente são historicamente construídas no Brasil.
Sim.
A Glória perguntou sobre a ansiedade, se a terapia à distância é uma boa alternativa.
Sim. A terapia é uma ótima alternativa, à distância ou não, é uma ótima alternativa. Façam terapia, gente.
Todos nós. Terapia sempre.
Muito obrigada pela presença de vocês.
De nada, foi um prazer, bom início com esse novo projeto, que muitas informações úteis sejam trazidas.
Que bom, obrigado Elaine, agradecemos aqui a Neurocast, tem uma galera por trás aqui fazendo esse negócio dar certo. Então, todos nós te agradecemos muito por ter aceito o convite.
Obrigada.
Catarina está aí forte e belamente apresentando. Obrigado mesmo. É, o que a gente tem que fazer é isso, é seguir na luta.
Sim.
Excelente. Obrigado, meninas.
Obrigada.
Mediadora, Catarina Fernandes. Convidados, Elaine Torres e Guilherme Brockington. Edição, Glória Santucci e Juliana Volpe. Arte de divulgação, Raine Pereira. Obrigada pela sua companhia. Se tiverem perguntas ou comentários, entre em contato conosco pelas redes sociais. Instagram, @neurocast.ufbc. Twitter, @neurocast.ufbc. E Facebook, @neurocast.ufbc.